Jornalismo Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 25 de maio. É o dia de África. Hoje lá fora começamos com chuva, 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Kevin Fowler. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente Donald Trump diz a dirigentes da NATO que os países membros têm que pagar mais. Na sequência de ataque terrorista, a polícia de Manchester suspende troca de informação com os Estados Unidos. Na primeira meia hora de hora e meia de emissão, como sempre estamos dedicados à Angola, a oposição angolana une-se para lançar um aviso comum sobre as eleições.
Não organizar eleições democráticas, a votação dos angolanos não será pela paz e pela democracia.
O bispo emérito do UIS apela ao voto responsável por Angola. Temos as suas declarações e notícias da campanha eleitoral. Ébola na República Democrática do Congo leva a medidas de preparação nas fronteiras angolanas, mas há um problema.
A entrada ilegal dos estrangeiros quanto às fronteiras RDC com o Brasil é massiva e as autoridades não têm muito controle quanto a isso.
Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump disse hoje aos líderes da NATO que os seus países estão a dedicar poucos meios à defesa, acrescentando que a organização devia estar mais focada no terrorismo. O presidente americano disse que a NATO do futuro deve pôr mais ênfase no terrorismo e na imigração, assim como nas ameaças da Rússia nas suas fronteiras leste e sul. O presidente americano acrescentou que essas preocupações o tinham levado a concluir que os membros da Aliança Atlântica, citamos, devem passar a contribuir com uma fatia justa para a organização e cumprirem com as suas obrigações financeiras. Disse ainda que 23 dos 28 países da NATO não estão a pagar aquilo que deviam e que isso não é justo para os contribuintes americanos. O presidente Trump disse ainda que o recente atentado bombista em Manchester, na Grã-Bretanha, demonstrava o que chamou a dimensão do mal com que nos deparamos. Por outro lado, a primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que iria abordar hoje no seu encontro com Trump as fugas de informações para a imprensa americana, revelando pormenores da investigação ao ataque terrorista de Manchester. May disse que a profunda parceria entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em matéria de defesa e segurança assenta na confiança, e parte dessa confiança, diz ela, é saber-se que informações secretas podem ser partilhadas confidencialmente. Numa declaração emitida pela Casa Branca, o presidente Trump afirmou que as alegadas fugas de informação de agências governamentais são extremamente preocupantes, acrescentando que tinha pedido ao Departamento de Justiça que desencadeasse uma investigação ao caso. Entretanto, a polícia de Manchester suspendeu hoje a colaboração com as autoridades dos Estados Unidos num caso do atentado da passada segunda-feira, que deixou 22 mortos e mais de 70 feridos. A decisão ocorre após o jornal New York Times ter revelado imagens e detalhes do atentado que estavam na posse de serviços de inteligência dos Estados Unidos. O Conselho Nacional de Chefes da Polícia do Reino Unido considerou em declarações divulgadas hoje pela imprensa local que essas revelações prejudicam as investigações, a confiança das vítimas, das testemunhas e dos seus familiares. Mais dois polícias quenianos foram mortos hoje quando a viatura na qual seguiam fez detonar uma mina terrestre perto da fronteira com a Somália. Com este incidente, o número de polícias mortos nos últimos dois dias passa para 11. A série de explosões, a maioria dos quais reivindicada por insurgentes islâmicos somalis, ressalta a dificuldade enfrentada pelo governo do Quênia na garantia da segurança antes das eleições gerais de 8 de agosto. Militantes da ala somali da Al-Shabaab reivindicaram os dois atentados à beira da estrada na quarta-feira, que mataram 9 polícias. A Al-Shabaab diz que as suas ações são em retaliação ao apoio queniano às autoridades da Somália. O Egito bloqueou ontem o acesso a 20 páginas da internet, incluindo o do canal de televisão Al Jazeera, do Qatar. Outras páginas bloqueadas são as da versão em língua árabe do jornal americano Huffington Post e do jornal independente Mada Maser, que as autoridades egípcias dizem que espalham mentiras e apoiam o terrorismo. O jornal Mada Maser é conhecido por criticar a corrupção no Egito. A lista completa de páginas bloqueadas pelo governo de Abdel Fattah al-Sisi não foi tornada pública. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Todos os partidos da oposição angolana, a UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA, voltaram a manifestar preocupação perante o que chamam de falta de lisura e transparência da Comissão Nacional Eleitoral nos atos relativos à contratação de empresas privadas para as eleições. Essas empresas estão encarregues de fornecer material eleitoral. Coco Mukuta.
A CNE decidiu não recuar em relação à contratação de empresas Indra e Sinfic, que, segundo a oposição, foi feita à revelia da lei e antes mesmo de o seu plenário ter apreciado qualquer relatório ou recomendação sobre a referida contratação. Numa denúncia feita no dia 6 deste mês, as quatro formações políticas na oposição exigiam transparência na contratação de qualquer empresa que vira a servir o material à Comissão Nacional Eleitoral. Segundo o porta-voz das quatro formações políticas, Lucas Ngonda, que leu a nota de protesto, se a CNE não organizar eleições democráticas, não será pela paz nem pela democracia.
Não organizar eleições democráticas, a votação dos angolanos não será pela paz e pela democracia.
Sem mencionar qual será a reação da UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, Lucas Ngonda, também presidente da FNLA, disse que estes partidos vão continuar a monitorar todos os atos da administração eleitoral.
A UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA reiteram em nome do povo soberano de Angola a sua determinação de continuar a monitorar todos os dias e em todo o país os atos de administração eleitoral para que desta vez ninguém mais defraude a vontade soberana do povo angolano e provoque instabilidade social.
Júlia Ferreira, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, diz que não faz sentido qualquer contestação da oposição.
Não pode haver legitimidade para que se ponha em causa a eficácia jurídica de todo o trabalho que foi produzido até agora e que culminou efetivamente com a seleção e adjudicação das empresas Sinfic e da empresa Indra para este concurso.
Entretanto, aqueles partidos consideram positivo o facto da CNE continuar disponível para realizar reuniões abertas sujeitas ao escrutínio público e servir o país com verdade, imparcialidade e responsabilidade. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, o bispo emérito do Uíge, Dom Francisco da Mata Mourisca, apelou ao voto responsável, tendo em conta o bem de Angola e não de um ou outro partido. O bispo emérito falava à Voz da América no Dia de África, que hoje se assinala, fez notar a necessidade de se acabar com a corrupção no continente africano, Muniz Francisco.
O prelado apelou aos partidos políticos e candidatos à presidência da República das eleições de 23 de agosto, no sentido de procurarem a todo custo cumprirem com as promessas feitas durante o período da campanha eleitoral para cumprirem com os objetivos de valorizarem a pessoa humana e contribuírem para o desenvolvimento do continente e, em particular, Angola.
Certamente que na campanha eleitoral é fácil fazer promessas, difícil é depois cumpri-las, mas eu espero que os responsáveis sejam fiéis no cumprimento daquilo que prometem. Quanto ao povo quanto aos eleitores. Espero que todos sejam responsáveis e deem o voto com os olhos postos no seu país inteiro e não propriamente em pessoas particulares. Que procurem o bem da nação e não o bem deste ou daquele partido. Eu espero que isto aconteça e, se Deus quiser, há de acontecer.
Dom Francisco da Mata Morisca, que liderou a Diocese do Uíge por cerca de 40 anos, lançou o seu apelo numa entrevista exclusiva à Voz da América, numa altura em que o continente berço da humanidade completou hoje o seu 54º aniversário de...
África é um continente bastante cobiçado, com muitas riquezas, muitas possibilidades, e isto dá origem a guerras e, enfim, problemas. De qualquer das formas, o meu voto é que os responsáveis da África olhem para este continente com amor e procurem evitar que ele seja vítima da exploração inconsciente e irresponsável, e que os africanos saibam usufruir o seu continente, a riqueza do seu continente. Também eles sejam inteligentes e saibam administrar aquilo que têm, porque às vezes há também pessoas que são extravagantes e destroem riquezas que Deus concedeu à sua disposição.
Ao terminar, Dom Francisco de Mata Morisca considerou Angola como um dos países fora de discriminação racial e do tribalismo e destacou o papel que a civilização portuguesa desempenhou nesta parte do continente africano. Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Os partidos políticos angolanos já estão em pré-campanha e, claro está, como diz o Bispo Emérito, fazem promessas. Nós hoje vamos para Malanje, onde os dois maiores partidos, o MPLA e a UNITA, estão já a fazer isso mesmo junto do eleitorado. O Isaías Soares está atento ao desenrolar da campanha e tem aqui dois apontamentos. O primeiro relacionado com a campanha do MPLA. Isaías.
O MPLA em Malanje promete cumprir com as obrigações eleitorais. O primeiro secretário do Partido dos Camaradas, Norberto Fernandes Santos, disse esta terça-feira que a juventude local terá maiores prioridades depois das eleições gerais de 2017, como uma das orientações do presidente do partido. O político, na apresentação do programa de governo para o quinquênio 2017-2022, aos militantes da organização, considerou ser o mais realista e possível de ser implementado com rigor rumo ao desenvolvimento sustentável. O deputado da bancada parlamentar pelo MPLA, Salomão Chirimbimbe, disse que o governo do partido no poder cumpriu em média 80% dos programas eleitorais sufragados nos três pleitos. O programa de combate à pobreza extrema, onde vivem famílias com menos de $2 dia, foi o indicativo de Chirimbimbe para alcançar o que denominou rendimento mínimo.
Então, em matéria de pobreza, nós passamos de 68% em 2012 para 36,6% em 2009. Por que que não temos dados mais atualizados? Porque há um ciclo de emissão desses dados. Quem os emite não somos nós, não é pela nossa governo. É o sistema das Nações Unidas. São dados que não nos podem acusar de manipulação. São outras instituições que apresentaram e que elaboraram. Estamos satisfeitos? Não, o nosso programa diz o que é que pretende fazer. Então, esta parte que estamos aqui a referir conduz-nos àquilo que as Nações Unidas consideram como o índice de desenvolvimento humano.
Deputado da bancada do MPLA, Salomão Chirimbimbe.
A reportagem era do Isaías Soares, ele continua aqui conosco a partir de Malanje. Ele está também a acompanhar as promessas e a campanha da UNITA. Isaías.
Os cinco eixos do programa de governação do Galo Negro, nomeadamente referentes às áreas da saúde, educação, habitação e emprego e da segurança social, estão a ser esclarecidos aos habitantes dos municípios de Calandula, 85 quilômetros de Massango, mais de 210 a norte desta capital, onde são visíveis os cabos eleitorais.
Junto do eleitorado, explicar o projeto da UNITA, principalmente as cinco prioridades. Também, junto das estruturas dos órgãos do Estado no município, poderem dialogar naquilo que forem as dificuldades que forem a encontrar no local.
A UNITA, com uma população eleitoral de 41 mil militantes, vai ao pleito eleitoral contar com todos os eleitores da província, no âmbito da estratégia que criou o Estado-Maior da campanha eleitoral.
Nenhum partido no mundo ganha com militantes, mas o número de militantes que nós temos, avaliado em 41 mil membros, vai permitir fazer uma campanha agressiva no sentido positivo. A mensagem da UNITA vai chegar até ao último bairro da província de Malanje.
Secretário Provincial da UNITA em Malanje, Mardanês Agostinho Calunga. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, a seguir a campanha eleitoral em Malanje. Como noticiámos ontem, o representante da Organização Mundial de Saúde em Angola, Hernanda Agudelo, defendeu o reforço da vigilância epidemiológica no país face ao novo surto de vírus Ébola na vizinha República Democrática do Congo. pois agora o Venâncio Rodrigues diz-nos de Luanda que as autoridades sanitárias de Angola alertaram para a necessidade de vigilância nos principais pontos de entrada ao país devido ao novo surto de ébola na RDC. Venâncio.
Numa circular distribuída em Luanda, o Ministério da Saúde orienta que as províncias de Cabinda, Luanda, Benguela, Uíge, Zaire, Lundas, Norte e Sul, Malanje e Moxico devem reforçar a vigilância nos pontos de entrada, sejam eles fluviais ou marítimos, aeroportos e pontos fronteiriços terrestres. A medida foi justificada devido a movimentos migratórios intensos e por se tratar de uma doença contagiosa. O documento lembra que as autoridades da RDC notificaram o surto nos últimos dias e confirmaram a morte de 3 pessoas, de um total de 29 casos suspeitos. Entretanto, a partir de Cabinda, o responsável da Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos, Alexandre Kwanga, diz que o número de cidadãos, tanto da RDC como do Congo-Brazzaville, que entram ilegalmente na região, torna-se difícil qualquer tipo de controle pelas autoridades locais.
A entrada ilegal dos estrangeiros quanto às fronteiras RDC com o Brasil é massiva. E as autoridades não têm muito controle quanto a isso. Se isso constata-se cada no terreno, quando todos os dias a polícia, de ordem pública, tanto bombeiros, polícia fronteiriça na rua, a deter, capturar, algemar cidadão ilegal. É isso que demonstra que há entrada ilegal massiva.
O Ministério da Saúde alerta para a necessidade do reforço da vigilância epidemiológica através da investigação de eventuais rumores que devem imediatamente ser reportados às diferentes repartições da saúde. Aquele organismo orienta que devem ser criadas unidades de saúde de referência para o internamento de casos suspeitos, bem como a manutenção das medidas de proteção individual e de biossegurança. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E agora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. E na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Capital FM, 87.7. E não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Vá também ao Facebook, temos lá as nossas informações. E se o ouvinte quiser partilhar connosco um vídeo, uma foto, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira o Angola Fala Só vai ter ao microfone Francisco de Boa Vida Rasgado. Ele é jornalista, é diretor do jornal Tchela Press. E vamos tê-lo aqui porque Francisco Rasgado perdeu 2 irmãos vítimas das purgas que seguiram à alegada tentativa de golpe de Estado de 1977 por Nito Alves, o chamado 27 de Maio. Dezenas de milhares de pessoas morreram e Francisco Rasgado perdeu 2 irmãos. Uma oportunidade para discutirmos o impacto do 27 de Maio e também as suas consequências. E claro está, também para falarmos um pouco da informação, pois Francisco Rasgado é jornalista e diretor do jornal Tchela Press, no Angola Fala Só, de amanhã. Apesar de ter já obtido receitas petrolíferas de 500 mil milhões de dólares, Angola continua a ser suplantada em larga escala por países da região da Austrália e África e mesmo de alguns lusófonos na corrida para a independência económica. O João Marcos foi falar com economistas que fazem notar a falta de diversificação económica e a contínua dependência quase total do petróleo como razão para os problemas económicos. João.
Com 3 anos para chegar à zona de comércio livre da SADC, onde encontrará uma África do Sul em alta na diversificação da economia, Angola continua sem soluções para sair das amarras do recurso que alimenta o seu produto interno bruto. As contas, apresentadas pelo professor Francisco Paulo, são do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica.
Podemos contar, por exemplo, com café, se tivéssemos em grande quantidade, com diamante, ou com produtos industriais, ou peixe, ou outros produtos que o país exporta. Angola, só é superado pelo Iraque, é o segundo país no mundo com o maior índice de concentração das exportações. Só é superado pelo Iraque. E até houve um tempo que Angola esteve no topo.
Até na base da alimentação, nomeadamente o milho, Angola foi ultrapassada por um vizinho que há quase 40 anos andava de mãos estendidas, conforme a comparação do agrônomo Fernando Pacheco.
Um país como a Zâmbia estava há cerca de 30, 40 anos atrás numa situação idêntica à nossa, investiu o suficiente na produção de sementes e hoje vende sementes e nós produzimos sementes.
Especialistas atenuam o problema quando analisam as 3 décadas de conflito armado, mas questionam o que chamam de projetos falhados em 15 anos de paz. Ouvido pela Voz da América, o escritor e historiador Armindo Jaime lembra, à luz da realidade africana, que os angolanos foram empurrados para as matas, de onde regressaram às escuras.
Como cometeu-nos nós os lusófonos, sobremaneira, particularmente em Angola. E temos um exemplo muito claro, é que foram 3 movimentos declaradamente a lutar contra um único inimigo. O inimigo foi derrotado porque a gente não sabe, porque a derrota do inimigo também veio do exterior, foi consequência do 25 de abril, e quando viemos, nós ainda continuamos desavindos. E como se não bastasse, os movimentos que lutaram pela independência, mesmo depois de Angola estar independente, ainda olham para os angolanos como inimigos, tal como no tempo colonial.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o Mundial de Futebol de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Hoje houve 4 jogos e hoje uma equipa africana em ação. Foi o Senegal. Teve pela frente os Estados Unidos num jogo do grupo F. Senegal perdeu 1-0. Nesse mesmo grupo, a Arábia Saudita bateu o Equador por 2-1. E agora no grupo, os Estados Unidos estão no topo com 4 pontos, seguidos do Senegal e Arábia Saudita com 3, Equador com 1. Última jornada, vai decidir quem passa. No grupo E, a França bateu o Vietnã por 4-0, a Nova Zelândia bateu as Honduras por 3-1, França tem 6 pontos, Nova Zelândia, vejam lá, 4, Vietnã 1, Honduras 0. No que diz respeito à totalidade dos países africanos, na totalidade não vão muito bem. No grupo A, Guiné-Conakry, ao fim de 2 jogos, tem 1 ponto, está à beira de eliminação. A África do Sul já foi à vida, 2 jogos, 0 pontos. Ontem perdeu com a Itália por 2-0. A Zâmbia, essa é que vai muito bem, muito obrigado. Já está qualificada para a segunda fase, está no topo do grupo C com 6 pontos. Ainda no futebol africano, a salientar ontem a derrota do Recreativo do Libolo por 2-0 frente ao Semua do Egito, num jogo da Taça das Confederações Africanas no Egito. Nesse grupo, ao fim de 2 jogos, contudo, todas as equipas com 3 pontos, já que o Zesco da Zâmbia perdeu ontem com o El Hilal El Obeid do Sudão por 1-0. Mas o Recreativo do Libolo está em último devido à diferença de golos. Agora para o futebol europeu, Manchester United ontem ganhou a Liga Europa, bateu na final o Ajax da Holanda por 2-0, um golo em cada parte. Não foi um jogo bonito, isso é uma certeza. Manchester United abafou o jogo, Ajax não teve uma única oportunidade de golo, muitos passos falhados pelas duas equipas. É a primeira Liga Europa do Manchester United, primeira Liga Europa de José Mourinho, embora tivesse ganho o troféu anterior, que era a Taça da UEFA. Em Espanha, o Supremo Tribunal Espanhol confirmou que Lionel Messi, quanto ao pagamento de impostos, estava fora de jogo. Tribunal Espanhol, o Tribunal Supremo, confirmou a sentença de 21 meses de prisão por fuga ao fisco. Messi, contudo, não vai para a prisão, pois em Espanha penas inferiores a 24 meses são automaticamente pena suspensa. O pai do Messi, que administra os negócios do filho, teve a sentença baixada de 21 para 15 meses. Messi vai ter que pagar uma multa de 2 milhões de euros. Ah, não deve ser grande problema. No basquetebol americano, hoje o Cleveland Cavaliers, o atual campeão, pode qualificar-se para a final se bater o Boston Celtics no quinto jogo da eliminatória. À sua espera está na final o Golden State Warriors e se o Cleveland se qualificar, será a terceira final consecutiva entre as duas equipas. Vamos agora para Moçambique, onde a Frelimo, o partido no poder, se reúne a partir da manhã em sessão extraordinária do seu Comitê Central, preocupada com a questão das chamadas dívidas ocultas, o elevado custo de vida para os moçambicanos e o processo de paz que, segundo o líder da RENAM, Afonso da Cama, está a ser lento. Ramos Miguel.
Esta é uma sessão preparatória do 11º Congresso da Frelimo, marcado para setembro próximo, mas a mesma está a suscitar uma enorme expectativa no seio dos cidadãos, preocupados em saber que dinâmicas é que o partido quer trazer para resolver os problemas que o país enfrenta. E um dos problemas tem a ver com as chamadas dívidas ocultas e suas consequências, entre as quais figura a suspensão do apoio ao orçamento do Estado por alguns parceiros de cooperação. Nós queremos ouvir uma informação o mais exaustiva possível sobre esta questão das dívidas escondidas, disse a Voz da América um membro do Comitê Central da Frelimo.
Estas coisas todas que impactam no custo da vida dos moçambicanos hão de preocupar certamente os membros da Frelimo, pelo que, independentemente do que seja a agenda, estas matérias não podem escapar do debate, pelo que a expectativa é que esta reunião do Comitê Central preparatória do 11º Congresso do Partido Frelimo se encontram os melhores mecanismos para trazer ao de cima aquilo que se entende que não está a ser devidamente implementado, afastar aquilo que são os erros e tentar caminhar cada vez mais próximo daquilo que são os interesses e desenvolvimento deste país.
Analista político Firmino Suazi. Outros analistas dizem ser importante olhar para a dimensão histórica do Congresso em preparação, o primeiro a ser dirigido por Filipe Nhusi na sua qualidade de presidente do partido. O analista Fernando Gonçalves destaca que Filipe Nhusi vai exercer órgãos do partido alinhados com aquilo que é a sua visão.
Obviamente, o surgimento de uma nova direção ao nível do topo implica sempre algumas mudanças na máquina da administração do partido e, portanto, surgirá um novo comitê central, surgirá uma nova comissão política que esteja mais alinhada àquilo que é a visão do atual presidente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Hoje é o Dia da África. Vamos ficar com a música África, de Salif Keita.
Baby, baby. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de maio de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, presidente americano diz que os países da NATO devem pagar mais. Londres preocupada com fugas de informação em Washington depois do ataque de Manchester. Navio americano entra em águas reivindicadas pela China. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Em Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio TGQT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kevin Fowler, na produção a Doris Dobson. E como habitualmente, começamos com as notícias com João Santa Rita.
O presidente americano Donald Trump disse hoje aos líderes da NATO que os seus países estão a dedicar poucos meios à defesa, acrescentando que a organização devia estar mais focada no terrorismo. O presidente Trump disse que a NATO do futuro deve pôr mais ênfase no terrorismo e na imigração, assim como nas ameaças da Rússia nas suas fronteiras leste e sul. O presidente americano acrescentou que essas preocupações o tinham levado a concluir que os membros da Aliança Atlântica, e citamos, devem passar a contribuir com uma fatia justa para a organização e cumprirem com as suas obrigações financeiras. Disse ainda que 23 dos 28 países da NATO não estão a pagar aquilo que deviam e que isso não é justo para o povo americano. O presidente Trump disse ainda que o recente atentado bombista em Manchester, na Grã-Bretanha, demonstrava o que chamou da dimensão do mal com que nos deparamos. Por outro lado, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que iria abordar hoje, no seu encontro com Trump, as fugas de informações para a imprensa americana, revelando pormenores da investigação ao ataque terrorista de Manchester. May disse que a profunda parceria entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, em matéria de defesa e segurança, assenta na confiança, e parte dessa confiança é saber-se que informações secretas podem ser partilhadas confidencialmente. Numa declaração emitida pela Casa Branca, o presidente Trump afirma que alegadas fugas de informação de agências governamentais são extremamente preocupantes, acrescentando que tinha pedido ao Departamento de Justiça que desencadeasse uma investigação ao caso.
E enquanto isso, a polícia de Manchester suspendeu hoje a colaboração com as autoridades americanas no caso do atentado a que fazíamos referência, que fez 22 mortos e mais de 70 feridos. A decisão ocorre, portanto, depois do jornal New York Times ter revelado imagens e detalhes do atentado que estavam na posse dos serviços secretos americanos. O Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Britânicos considerou, em declarações hoje divulgadas pela imprensa local, que essas fugas de informações prejudicavam as investigações, a confiança das vítimas, das testemunhas e dos seus familiares.
Mais dois polícias quenianos foram mortos hoje quando a viatura na qual seguiam fez detonar uma mina terrestre perto da fronteira com a Somália. Com este incidente, o número de polícias mortos nos últimos dois dias passa para 11. A série de explosões, a maioria das quais reivindicadas por insurgentes islâmicos somalis, ressalta a dificuldade enfrentada pelo governo queniano na garantia da segurança antes das eleições gerais de 8 de agosto. Militantes da ala somali do Al-Shabaab reivindicaram os dois atentados à beira da estrada na quarta-feira que mataram 9 polícias quenianos. O Al-Shabaab diz que as suas ações são em retaliação ao apoio queniano às autoridades da Somália.
O Egito bloqueou ontem o acesso a 20 páginas da internet, incluindo a do canal de televisão Al Jazeera do Qatar. Outras páginas bloqueadas são a da versão em língua árabe do portal americano Huffington Post e a do jornal independente de Madamaz, que as autoridades egípcias dizem espalham mentiras e apoiam o terrorismo. O jornal Madamaz é conhecido por criticar a corrupção no Egito. A lista completa de páginas bloqueadas pelo governo de Abdel Fattah al-Sisi não foi tornada pública.
E aqui nos Estados Unidos, um candidato à Câmara dos Representantes americano pelo estado de Montana, o republicano Greg Gianforte, foi acusado de agressão depois de ter agarrado um repórter pelo pescoço, lançando-o ao chão. O jornalista Ben Jacobs, do jornal britânico The Guardian, afirmou que o candidato o tinha derrubado partindo-lhe os óculos. O incidente ocorreu na sede da campanha de Gianforte, na cidade de Bozeman. O candidato diz que apenas reagiu ao facto de Jacobs ter sido muito agressivo, colocando-lhe o seu gravador perto da cara, tentando obter resposta a uma pergunta.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Em Moçambique, a Frelimo reúne-se a partir da manhã em sessão extraordinária do Comitê Central, preocupada com a questão das chamadas dívidas ocultas, com o elevado custo de vida para os moçambicanos e também com o processo de paz que, segundo o líder da Renamo, Afonso da Gama, está a ser lento. Ramos Miguel.
Esta é uma sessão preparatória do 11º Congresso da Frelimo, marcado para setembro próximo, mas a mesma está a suscitar uma enorme expectativa no seio dos cidadãos, preocupados em saber que dinâmicas é que o partido quer trazer para resolver os problemas que o país enfrenta. E um dos problemas tem a ver com as chamadas dívidas ocultas e suas consequências, entre as quais figura a suspensão do apoio ao orçamento do Estado por alguns parceiros de cooperação. Nós queremos ouvir uma informação o mais exaustiva possível sobre esta questão das dívidas escondidas, disse a Voz da América um membro do Comitê Central da Frelimo.
Estas coisas todas que impactam no custo da vida dos moçambicanos hão de preocupar certamente os membros da Frelimo, pelo que, independentemente do que seja a agenda, estas matérias não podem escapar do debate, pelo que a expectativa é que esta reunião do Comitê Central preparatória do 11º Congresso do Partido Frelimo se encontra nos melhores mecanismos para trazer ao de cima aquilo que se entende que não está a ser devidamente implementado, afastar aquilo que são os erros e tentar caminhar cada vez mais próximo daquilo que são os interesses e desenvolvimento deste país.
Analista político Firmino Suazi. Outros analistas dizem ser importante olhar para a dimensão histórica do Congresso em preparação, o primeiro a ser dirigido por Filipe Nhusi na sua qualidade de presidente do partido. O analista Fernando Gonçalves destaca que Filipe Nhusi vai exigir órgãos do partido alinhados com aquilo que é a sua visão.
Obviamente, o surgimento de uma nova direção ao nível do topo implica sempre algumas mudanças na máquina da administração do partido e, portanto, surgirá um novo comitê central, surgirá uma nova comissão política que esteja mais alinhada àquilo que é a visão do atual presidente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua sintonizado com a Voz da América, continuamos em Moçambique. O processo que elegeu o quarto dirigente do patronato moçambicano mostrou a existência de muitos interesses ocultos por trás desta corrida à presidência da Confederação, tal como explica o William Mapote.
A Confederação dos Patronatos Nacionais tem até hoje um novo presidente. Chama-se Agostinho Vuma, um empresário do ramo da construção civil que disputou ombro a ombro pouco mais de uma centena de votos dos empresários moçambicanos. O processo eleitoral, que pela primeira vez atingiu uma grande mediatização, mostrou a existência de muitos interesses ocultos por detrás da corrida para a presidência da Confederação. O candidato derrotado, Kenza Nies Matsombe, um empresário do ramo do turismo, denunciava antes do escrutínio esquemas de ameaças e compra de votos pela lista do seu oponente.
Tivemos situações de não podermos reunir com algumas associações, no caso das associações ligadas ao setor da agricultura, porque simplesmente os seus membros receberam ameaças.
Do lado da opinião pública, vozes já que dizem haver muitos interesses políticos à mistura. O candidato vencido apresentava na sua lista de apoios Joaquim Chissano, o antigo presidente da República. Já o candidato vencedor, que é deputado da Assembleia da República, eleito pela Frelimo, vozes já que o apontam como representante de interesses deste partido. Contudo, o mesmo diz que o seu mandato será pela não ingerência partidária.
Sou por uma CTA independente e apartidária. Sou contra qualquer intromissão política na atividade empresarial.
No final do processo eleitoral, vencedores e vencidos deixaram de lado as acusações, trocaram abraços e apelaram à união. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. O líder do movimento rebelde em Casamance, Salif Sadio, que tem defendido a independência total daquela região meridional do Senegal, considera que a Guiné-Bissau pode desempenhar um papel importante nas negociações de paz com Dakar, mas afirma que os governantes nacionais guineenses estão envolvidos em corrupção e complicidade com as autoridades senegalesas. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
Entrevista à Voz América, RTP África, Rádio Capital, FM Agência e Global e o jornal Última Hora, o líder do movimento independentista de Casamance, MFDC, voltou a destacar os laços históricos entre os guineenses e a população local, mas disse que sem a paz em Casamance, a Guiné-Bissau não pode encontrar a estabilidade. Salif Sadio, falando em crioulo e francês, acusa os líderes políticos guineenses de corrupção na guerra de Casamance e afirma que estes têm feito o trabalho para o Senegal, prejudicando assim o valor histórico com os dois povos.
Mas, bien sûr, a Guiné-Bissau avait joué um rôle au début des choses. La Guiné-Bissau, on se rappelle que la Guiné-Bissau était partie garante de pourparler entre le Sénégal et MFDC. Malheureusement, l'argent du Sénégal vient de corruption. Bindana, les autorités de la Guiné-Bissau.
O líder do MFDC evidenciou o processo de negociações em curso, mas destacou que o Senegal não tem respeitado o seu engajamento. Uma outra nota a registrar nesta entrevista de Salif Sadio na sua base militar é que, depois da partida de Yaegeme, com o qual, segundo informações disponíveis, mantinha relações geoestratégicas, o líder do MFDC disse estar aberto para receber qualquer contribuição do novo presidente gambiano, Adama Barrow, para o processo de paz na região de Casamance, mas defende a verdade e a justiça.
L'essentiel que se guarda na verdade é a justiça.
O líder do movimento da Frente Democrática de Casamance acusa Portugal, Inglaterra e a França de serem responsáveis pela guerra naquela região, argumentando, por outro lado, que os armamentos utilizados pelo Senegal contra os seus guerrilheiros são fornecidos pela França e que a guerra é com a França e não com o Senegal. Salif Sadio lança um apelo à verdade e justiça, alegando que sem a justiça não se pode falar de paz no mundo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passando agora ao Brasil, aqui na Voz da América, milhares de manifestantes danificaram vários prédios e estruturas da esplanada dos ministérios em Brasília, protestando contra o governo de Michel Temer e as reformas em debate no Congresso. Houve registro de incêndio na área interna de vários ministérios, mas não houve feridos. A Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal revelou que 7 pessoas foram detidas durante os protestos ontem à noite, acusadas de dano ao património público, desacato e porte ilegal de armas. De acordo com a estimativa da Central Única dos Trabalhadores, 200 mil manifestantes estiveram durante todo o dia em Brasília. A polícia diz que 35 mil pessoas participaram na ocupação de ministérios. Com mais pormenores sobre as últimas no Brasil, nosso colaborador Patrick Vaz.
Caso o presidente Michel Temer seja cassado no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral previsto para começar no dia 6 de junho, é possível a realização de eleições indiretas, diretas e, apesar de remotíssima, existe até a possibilidade de o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, assumir a presidência da República, de acordo com a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luciana Nepomuceno, mestre em Direito. Mesmo em caso de cassação, o afastamento do presidente Michel Temer não é imediato, não ocorre na mesma hora e nem de um dia para o outro. A partir de agora, o adiamento do julgamento da chapa Dilma Temer é pouco provável e só deve ocorrer se depois do início das sessões algum ministro decidir por pedir vista. Luciana Nepomuceno explica em qual situação o senador afastado Aécio Neves poderia se tornar o governante brasileiro.
Em 2015, nós vimos uma mini reforma eleitoral, proporcionada pela Lei 13.165. Ela mudou o artigo 224, que o Código Eleitoral dizia antes dessa lei que se a nulidade dos votos, quando eu casso a chapa, eu anulo os votos que foram dados, quando a nulidade atinge mais de 50% dos votos, eu tenho que fazer novas eleições. No caso da chapa Dilma e Temer, nós vamos comparar os votos que a chapa teve no primeiro turno, porque a invalidação atinge desde o primeiro turno, ela não teve mais 50%. Então, qual é a solução para quando não se tem mais 50% dos votos exigidos? Dar-se posse ao segundo colocado. Então, nós teríamos ainda a possibilidade do segundo colocado se entender que a legislação que será aplicável é a legislação vigente à época, ou seja, em 2014, uma vez que os fatos aconteceram em 2014. Ele poderia virar, em tese, seguindo-se esse entendimento.
A especialista ainda ressalta que essa hipótese, embora esteja prevista nas regras eleitorais, é pouco provável, porque no momento Aécio Neves está afastado pela justiça de suas funções políticas, devido ao envolvimento em atos corruptos, de acordo com a Operação Lava Jato.
Bem remoto. Ela existe em tese. Em tese, entendemos que vamos aplicar a legislação vigente à época, era o caso segundo colocado, vai ter que avaliar a questão se ele está em pleno gozo, exercícios políticos, né? Se não teve direitos políticos suspensos. Aí é uma questão a se cogitar, se for essa a solução.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Entretanto, o presidente brasileiro revogou hoje um decreto autorizando o uso de tropas das Forças Armadas em Brasília, numa edição especial do Diário Oficial da União. O chefe de Estado justificou a revogação da ordem, afirmando que considerou a cessação dos atos de depredação e violência e o consequente restabelecimento da lei e da ordem no Distrito Federal, em especial na esplanada dos ministérios, onde ficam os edifícios governamentais. A decisão aconteceu menos de 24 horas após a assinatura do decreto que determinou o envio de tropas militares para proteger edifícios públicos que foram alvo de vandalismo numa manifestação contra o governo brasileiro realizada na passada quarta-feira. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente americano, Donald Trump, disse hoje aos líderes da NATO que os seus países estão a dedicar poucos meios à defesa, acrescentando que a organização devia estar mais focada no terrorismo. A NATO do futuro, disse Trump, deve dar mais ênfase ao terrorismo e à imigração, assim como nas ameaças da Rússia e nas suas fronteiras de leste e sul. O presidente americano acrescentou que essas preocupações o tinham levado a concluir que os membros da Aliança Atlântica devem passar a contribuir com uma fatia justa para a organização e cumprirem com as suas obrigações financeiras. Disse ainda que 23 dos 28 países da NATO não estão a pagar aquilo que deviam e que isso não é justo para o povo americano. O presidente Trump disse ainda que o recente atentado bombista em Manchester, na Grã-Bretanha, demonstrava a dimensão do mal com que nos deparamos. Por outro lado, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que abordará hoje, no seu encontro com Trump, as fugas de informações para a imprensa americana, revelando pormenores da investigação ao ataque terrorista de Manchester. May disse que a profunda parceria entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, em matéria de defesa e de segurança, assenta na confiança e parte dessa confiança é saber-se que informações secretas podem ser partilhadas confidencialmente. Numa declaração emitida pela Casa Branca, o presidente Trump afirma que as alegadas fugas de informação de agências governamentais americanas é extremamente preocupante, acrescentando que tinha pedido ao Departamento da Justiça que desencadeasse uma investigação ao caso. Aqui em Washington, Voz da América. Hoje, dia 25 de maio, celebra-se o Dia de África, o continente que tem a maior percentagem de pessoas com menos de 35 anos de idade. Especialistas dizem que este facto apresenta oportunidades e desafios. Aproveitar o dividendo demográfico através de investimentos na juventude é o tema das celebrações deste Dia da África. Álvaro Ludger Andrade.
Há mais de 50 anos que se celebra o 25 de maio como Dia de África, com realce para a identidade e unidade do continente. A data é também uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre o significado do dia. Mohamed Saliu Camará, da Universidade de Howard, aqui em Washington.
Celebrating Africa Day to me is recognizing not only what Africa has contributed to the rest of the world.
Comemorar o Dia de África para mim é reconhecer não só o que a África tem contribuído para o resto do mundo, voluntariamente ou não, de boa memória ou não, através do tráfico de escravos, guerras e colonização, mas também através de intercâmbios comerciais, culturais e civilizacionais, disse Camará, que é também presidente do Departamento de Estudos Africanos. Para ele, essa erupção da população jovem traz desafios e oportunidades.
You have so many young people, talented young people, educated young people, connected with the rest of the world. And now,
há tantos jovens, talentosos e com educação ligados ao resto do mundo. Muitos não têm emprego, trabalho remunerado, entre outras coisas. Então eu acredito que isto é uma combinação de vantagem potencial e desafios reais, sustenta Camará. Raymond Merrill, tem estado envolvido em muitas organizações de jovens na África Oriental.
A gap between the stakeholders, business stakeholders and the education sector, whereby
ainda há uma lacuna entre os empresários e o setor da educação. Eles não se juntam para ver se os nossos jovens formados servem ou não ao mercado do trabalho. Considera Mairo, que apoia o tema deste ano do Dia de África e a Agenda Africana 2016 das Nações Unidas. Para ele, é uma agenda que fala sobre a reforma do continente africano. Mas como podemos fazer essa reforma? Nós o conseguiremos através de políticas. Sendo assim, as políticas que não são boas para nós, que estão desatualizadas, podemos refutá-las, defendeu Merrill. O método de resolução de problemas é a integração regional, como que tem feito a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O professor da Universidade de Howard, Mohamed Saliu Camará, aponta Botswana, Tanzânia, Maurícia, Senegal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde como exemplos de países africanos cuja estabilidade, governação democrática e progresso económico devem servir de inspiração a outros estados do continente.
Obrigado, Álvaro Lúcia Andrada. Agências humanitárias advertem que o esforço para travar a fome no nordeste da Nigéria está a ser bastante afetado pelo baixo financiamento. No terreno, há comunidades com vias de comunicação cortadas, incapazes de produzirem por causa da guerra com o Boko Haram. O Amancio Miguel compra-nos.
As comunidades do nordeste da Nigéria enfrentam a fome e ameaças do grupo Boko Haram. A região é considerada por agências humanitárias como uma das quatro do mundo que irão enfrentar a fome este ano. O Unicef estima que 450 mil crianças estão em risco de malnutrição aguda nos estados do Borno, Adamawa e Yobe. Scott Paul, conselheiro do Oxfam, esteve recentemente no nordeste da Nigéria e diz que o principal condutor da crise naquela região é a dificuldade de acesso aos campos de cultivo, pesca e também aos mercados. Scott Paul chegou a esta conclusão após verificar que muitas aldeias da região estão sob controle do grupo Boko Haram. A zona não é segura e as vias de acesso estão bloqueadas, disse. A entidade de gestão de calamidades na Nigéria informou que os deslocados internos poderão mudar para as áreas libertadas se se sentirem seguras. O exército nigeriano faz escolta várias vezes por semana a partir de Maiduguri para outras zonas consideradas seguras. Mas as agências humanitárias dizem que nessas zonas as comunidades não estão preparadas para receber muita gente. O Conselho Norueguês de Refugiados diz que mais de 1 milhão de pessoas retornou ao nordeste da Nigéria desde outubro de 2015, concretamente para as zonas seguras, mas estão em zonas sem o mínimo. Perante este cenário, as organizações pedem mais financiamento para evitar mais fatalidades naquela região.
À semelhança do nordeste da Nigéria, várias zonas do Níger estão a sofrer carências alimentares motivadas em parte pelos rebeldes do Boko Haram. Não foi ainda declarada oficialmente uma vaga de fome, mas para muitas pessoas a subnutrição é uma realidade. Situado a poucos quilómetros de Difa, o campo de Assaga alberga centenas de refugiados e pessoas internamente deslocadas do Níger que enfrentam lutas diárias pela sobrevivência. Muitas crianças subnutridas vivem entre o vento, a areia e as tendas. Mamadou, de 1 ano de idade, está muito enfraquecido. A sua mãe, Chatu Chiwa, também está a passar fome. E com pouco leite, já não consegue alimentar devidamente o seu filho.
Desde o seu nascimento, temos visitado o centro de saúde. Quando tinha 6 meses de idade, começaram a dar-lhe pasta de amendoim. Ele está sempre cansado e chora com fome, mas eu não tenho leite suficiente para ele.
Segundo o Unicef, cerca de 12 mil crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição em Difa. Muitas delas terão que ser tratadas no Centro de Nutrição Intensiva, que é gerido por Mustafa Saleh. O médico visita os seus pacientes diariamente. Alguns só têm pele e ossos, como um rapaz de 2 anos, pesando apenas 5,6 quilos.
Alors, pour cet enfant, c'est un enfant qui a retrouvé l'appétit.
Ainda é cedo para saber quais as suas hipóteses. Ele chegou há 1 semana muito afetado. Estas crianças não comem o suficiente. Temos que entubá-los para alimentá-los. Apesar desses casos preocupantes, não foi declarada uma vaga de fome em Difa ou no Níger em geral. Contudo, todos os anos este país do Sahel depara-se com desafios alimentares por causa da desertificação, para além da ameaça colocada pelo Boko Haram.
Segundo o Programa Alimentar Mundial, 1,5 milhão de pessoas enfrentam insegurança alimentar no Níger, incapazes de obterem com regularidade a nutrição adequada. No campo de Assaga, os refugiados dizem que há 4 meses que não recebem assistência alimentar. Não têm trabalho e não podem regressar às suas casas, visto que o Boko Haram continua a ameaçar o nordeste da Nigéria. Para já, Falumata Bukar trabalha no centro comunitário do posto de saúde.
No campo a vida é difícil, não temos comida suficiente, as crianças passam fome e têm diarreia. Trouxemos-los ao posto de saúde, onde recebem suplementos altamente nutritivos, mas os pais não têm meios. A vida na nossa aldeia era mais fácil.
O período que aí vem, antecedendo a próxima colheita, trará com certeza mais casos de subnutrição a esta região. Os médicos que lá se encontram já se habituaram ao padrão desde o início da rebelião de Boko Haram. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o Mundial de Futebol de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Hoje houve 4 jogos e hoje uma equipa africana em ação. Foi o Senegal. Teve pela frente os Estados Unidos num jogo do grupo F. Senegal perdeu 1-0. Nesse mesmo grupo, a Arábia Saudita bateu o Equador por 2-1. E agora no grupo, os Estados Unidos estão no topo com 4 pontos, seguidos do Senegal e Arábia Saudita com 3, Equador com 1. Última jornada, vai decidir quem passa. No grupo E, a França bateu o Vietnã por 4-0, a Nova Zelândia bateu as Honduras por 3-1. França tem 6 pontos, Nova Zelândia, vejam lá, 4, Vietnã 1, Honduras 0. No que diz respeito à totalidade dos países africanos, na totalidade não vão muito bem. No grupo A, Guiné-Conakry, ao fim de 2 jogos, tem 1 ponto, está à beira de eliminação. A África do Sul já foi à vida, 2 jogos, 0 pontos. Ontem perdeu com a Itália por 2-0. A Zâmbia, essa é que vai muito bem, muito obrigado. Já está qualificada para a segunda fase, está no topo do grupo C com 6 pontos. Ainda no futebol africano, a salientar ontem a derrota do Recreativo do Libolo por 2-0 frente ao Semua do Egito, num jogo da Taça das Confederações Africanas no Egito. Nesse grupo, ao fim de 2 jogos, contudo, todas as equipas com 3 pontos, já que o Zesco da Zâmbia perdeu ontem com o El Hilal El Obeid do Sudão por 1-0. Mas o Recreativo do Libolo está em último devido à diferença de golos. Agora para o futebol europeu, Manchester United ontem ganhou a Liga Europa, bateu na final o Ajax da Holanda por 2-0, um golo em cada parte. Não foi um jogo bonito, isso é uma certeza. Manchester United abafou o jogo, Ajax não teve uma única oportunidade de golo, muitos passos falhados pelas duas equipas. É a primeira Liga Europa do Manchester United, primeira Liga Europa de José Mourinho, embora tivesse ganho o troféu anterior, que era a Taça da UEFA. Em Espanha, o Supremo Tribunal Espanhol confirmou que Lionel Messi, quanto ao pagamento de impostos, estava fora de jogo. Tribunal Espanhol, o Tribunal Supremo, confirmou a sentença de 21 meses de prisão por fuga ao fisco. Messi, contudo, não vai para a prisão, pois em Espanha, penas inferiores a 24 meses são automaticamente pena suspensa. O pai de Messi, que administra os negócios do filho, teve a sentença baixada de 21 para 15 meses. Messi vai ter que pagar uma multa de 2 milhões de euros. Não deve ser grande problema. No basquetebol americano, hoje o Cleveland Cavaliers, o atual campeão, pode qualificar-se para a final se bater o Boston Celtics no 5º jogo da eliminatória. À sua espera está na final o Golden State Warriors. E se o Cleveland se qualificar, será a 3ª final consecutiva entre as duas equipas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda escuta para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na minha internet através do site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington, 14 horas e 1 minuto, ao microfone Amancio Miguel, na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Calvin Fowler. O presidente Donald Trump disse hoje aos líderes da NATO que os seus países estão a dedicar poucos meios à defesa e que a organização deveria ter mais foco no terrorismo. O Egito bloqueou ontem o acesso a 20 páginas da internet, incluindo a do canal de televisão Al Jazeera do Catar. Teremos a página de saúde. O destaque hoje vai para doenças sexualmente transmissíveis e esta será uma conversa entre a minha colega Ana Guedes e a doutora Graça Mazzini. Antes do final desta emissão, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Celebra-se hoje, 25 de maio, o Dia de África, o continente que tem a maior percentagem de pessoas com menos de 35 anos de idade. Especialistas dizem que este facto apresenta oportunidades, mas também desafios. Aproveitar o dividendo demográfico através de investimentos na juventude é o tema das celebrações do Dia de África, com Álvaro Lugiero Andrade.
Há mais de 50 anos que se celebra o 25 de maio como Dia de África, com realce para a identidade e unidade do continente. A data é também uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre o significado do dia. Mohamed Saliu Camará, da Universidade de Howard, aqui em Washington.
Celebrating Africa Day to me is recognizing not only what Africa has contributed to the rest of the world.
Comemorar o Dia de África para mim é reconhecer não só o que a África tem contribuído para o resto do mundo, voluntariamente ou não, de boa memória ou não, através do tráfico de escravos, guerras e colonização, mas também através de intercâmbios comerciais, culturais e civilizacionais, disse Camará, que é também presidente do Departamento de Estudos Africanos. Para ele, essa erupção da população jovem traz desafios e oportunidades.
You have so many young people, talented young people, educated young people, connected with the rest of the world. And now,
há tantos jovens, talentosos, com educação ligados ao resto do mundo. Muitos não têm emprego, trabalho remunerado, entre outras coisas. Então eu acredito que isto é uma combinação de vantagem potencial e desafios reais, sustenta Camará. Raymond Merrill tem estado envolvido em muitas organizações de jovens na África Oriental.
A gap between the stakeholders, business stakeholders and the education sector,
ainda há uma lacuna entre os empresários e o setor da educação. Eles não se juntam para ver se os nossos jovens formados servem ou não ao mercado do trabalho. Considera Mero, que apoia o tema deste ano do Dia de África e a Agenda Africana 2016 das Nações Unidas. Para ele, é uma agenda que fala sobre a reforma do continente africano. Mas como podemos fazer essa reforma? Nós o conseguiremos através de políticas. Sendo assim, as políticas que não são boas para nós, que estão desatualizadas, podemos refutá-las, defendeu Merrill. O método de resolução de problemas é a integração regional. como o que tem feito a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O professor da Universidade de Howard, Mohamed Saliu Camará, aponta Botswana, Tanzânia, Maurícia, Senegal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde como exemplos de países africanos cuja estabilidade, governação democrática e progresso económico devem servir de inspiração a outros estados do continente.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, que no final da emissão voltará com o editorial da Voz da América. E agora vamos a São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro Patrice Trovoada manifestou-se triste com os problemas que africanos ainda enfrentam nos seus países. Oscar Medeiros, com a notícia.
Na sua declaração a propósito do Dia de África, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, focou o drama de milhares de africanos que tentam atravessar o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa.
Quase todos os dias, no Mediterrâneo, africanos morrem no mar. E crianças? Crianças desaparecem no mar, mulheres grávidas, famílias de africanos que só estão à busca de uma vida melhor. Essa vida que nós podemos oferecer aqui no nosso continente. E por que isso não acontece? Má gestão, problemas entre os políticos, corrupção, falta de visão, etc. etc. Por isso, é um dia, quase um dia triste. Para mim, hoje, é um dia triste.
Patrice Trovoada apresentou mais motivos para justificar a sua tristeza.
Porque não é admissível que um dos continentes mais ricos do planeta. Não é admissível que um dos continentes com a população mais jovem do planeta, as nossas irmãs, irmãos, filhos, primos africanos, têm que muitas vezes atravessar o deserto, chegar à costa da Líbia, meter-se em barcos de madeira, de borracha, morrer no mar, só porque querem uma vida melhor que nós podemos construir.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe considera que os dirigentes africanos precisam mudar de mentalidade para dar outro rumo ao continente.
Os dirigentes ou aqueles que pretendem ser dirigentes africanos têm que, de facto, concentrarem-se naquilo que é o essencial, que é a busca da melhoria das condições de vida das nossas populações. E isso é que é importante. Isso é que me move a mim e o meu governo.
Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
E quando são 14 horas e 6 minutos, a atualização no ramo da economia.
O grupo siderúrgico japonês Nippon Steel and Sumitomo Metals está a analisar a compra de carvão de coque em Moçambique e outros países produtores para procurar contrabalançar a volatilidade que se verifica nos preços do minério, disse o vice-presidente do grupo. Diversos países fornecedores estão a ser analisados, casos dos Estados Unidos e Canadá, Rússia e Mongólia, além de Moçambique. Os custos dos produtores japoneses de aço relacionados com a aquisição de carvão aumentaram muito depois do ciclone tropical ter atingido a Austrália em finais de março, causando estragos nas linhas de caminho de ferro que transportam o minério até aos portos para exportação. O preço do carvão de coque tem estado anormalmente volátil ao longo dos últimos 12 meses, tendo quase quadruplicado entre março e finais de novembro de 2016, para se reduzir para metade no final de março de 2017, após o que o ciclone causou nova subida. A produção angolana de diamantes deverá passar de 9 milhões para 20 milhões de quilates por ano com o início da exploração da concessão de Luacha, disse em Luanda o presidente da Endiama. A estatal angolana e a russa Alrosa assinaram um contrato de investimento mineiro para a viabilização do projeto diamantífero do Luacha, bem como a escritura pública da Constituição da Sociedade Mineira de Luacha. Juntamente com os restantes parceiros do contrato de investimento mineiro do Luacha, a Endiama e os russos da Alrosa informaram anteriormente que prevêem investir 1 milhão de dólares na concessão, que poderá garantir uma produção anual de cerca de 10 milhões de quilates. A fábrica de grandes moagens de Angola, a ser inaugurada já amanhã, dispõe de capacidade para fornecer 60% da farinha de trigo importada por Angola em 2016, estimada em 500 mil toneladas. A moagem tem capacidade para transformar diariamente 1.200 toneladas de trigo em 930 toneladas de farinha de trigo e 260 toneladas por dia e por ceder também ao seu empacotamento. A empresa importará matéria-prima da França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Cazaquistão e Austrália, atendendo ao facto da produção de trigo em Angola ser ainda residual. E por último, as taxas de câmbio, esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem e que estejam a cuidar da saúde e também a Ana esteja bem.
Muito obrigada. Doutora e auditório, hoje vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis e que não é só, a SIDA, não é? Ou o VIH. Temos muitas outras doenças que os nossos amigos ouvintes, certeza que já ouviram falar. Doutora, infecções sexualmente transmissíveis, como diz tudo, têm a ver com relações sexuais. Mas, clinicamente, como se faz? Como se fala?
É verdade. É verdade, Ana. Infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, que no passado eram conhecidas como doenças venéreas, são bastante comuns, não é? E são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente através do contacto sexual. Portanto, uma pessoa infectada passa para outra durante o ato sexual. Existe um vasto leque de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós não iremos abordar as diferentes doenças sexualmente transmissíveis, porque são várias, mas nos próximos programas poderemos falar de algumas. Mas para dizer que este é um tema bastante, bastante importante e que, de uma forma geral, as doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública, não é? E para além de ser um problema de saúde pública, é um tipo de doenças que mexe muito com a nossa integridade, posso assim dizer. E sendo assim, é necessário que essas doenças sejam devidamente reconhecidas pelos profissionais de saúde e tratadas adequadamente, que é para evitar que causem outro tipo de problemas às pessoas que tenham a infecção, exatamente.
Por exemplo, como infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, temos, por exemplo, a hepatite B, temos a herpes, a gonorreia, que são talvez aquelas que mais frequentemente se ouve falar, mas há toda uma outra gama de doenças sexualmente transmissíveis que nós poderemos tocar. Para além de mais, estas doenças podem ser, por assim dizer, as portas para outras infecções que, quando não tratadas, podem causar grandes problemas para a pessoa, como diz, para a integridade do ser humano. Doutora, como médica, começando já pelo seu conselho, que é uma questão de prevenção.
Sim, mas antes da prevenção, Ana, acho que vale a pena dizer aos nossos ouvintes como é que essas doenças manifestam-se, porque algumas pessoas podem não saber efetivamente que estão perante uma doença ou uma infecção de sexualmente transmissível.
Uhum.
Então, uma pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível vai ter principalmente sintomas como um corrimento, tanto nos homens como nas mulheres. O tipo de corrimento pode variar desde corrimento esbranquiçado a um corrimento transparente, dependendo do agente causador. Pode ter feridas nos órgãos sexuais, pode apresentar-se com dor ou um certo aquecimento nos órgãos sexuais quando for urinar, pode apresentar algumas bolhas e pode apresentar também comichão ou coceira nos seus órgãos genitais. E em relação à questão da prevenção das infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo é fundamental, não é? Porque o preservativo constitui uma barreira entre uma pessoa e a outra.
Uhum.
Então, o uso do preservativo em todas as relações sexuais é fundamental. E outra forma de prevenir é, naturalmente, a abstinência sexual, porque não há nenhum contacto, não é? A abstinência é, efetivamente, o fato de as pessoas não terem nenhum tipo de contacto sexual, e aí não há nenhum risco. E, no caso de a pessoa ter um parceiro, tem que garantir sempre que não esteja numa relação de promiscuidade ou infidelidade conjugal, porque isso naturalmente expõe a pessoa a um risco muito elevado de contrair alguma doença. Nós até podemos pensar, mas eu conheço o fulano, conheço o sincrano, mas hoje não sabemos com quem é que o fulano e o sincrano têm estado a envolver-se para além de nós.
Exatamente.
Então, nós estamos constantemente em risco. Exatamente.
Até mesmo antes de ter iniciado uma relação. Doutora, quando se fala de sexo seguro, quando falamos de sexo seguro, o que é sexo seguro?
Olha, o sexo seguro é fundamentalmente garantir que o sexo é praticado com uma pessoa, a mesma pessoa, não é? E evitarmos a promiscuidade, infidelidade, mas também usar o preservativo em toda a relação sexual. E a par de usar o preservativo em cada relação sexual, as pessoas têm que como casal, têm que ir às unidades sanitárias e fazer uma avaliação da sua saúde sexual, não é?
Uhum.
Então, estando ambas pessoas saudáveis, ambos parceiros saudáveis, podem continuar a praticar o sexo, ou podem, inclusive, eliminar o preservativo, partindo do princípio que ambas pessoas não apresentam nenhuma doença que possa ser transmitida para o parceiro e também são fiéis um ao outro. Então, isso é que nós chamamos de sexo seguro.
Doutora, as doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência em alguma faixa etária?
Sim. As doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência entre os 15 e os 49 anos, porque é o período em que as pessoas estão no auge da sua atividade sexual, não é? Então, esse grupo é o grupo que apresenta maior risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis.
As pessoas, por exemplo, falam com algum à vontade ou à vontade relativo, por exemplo, quando vão a consultas, se tiverem alguns destes problemas, ou como é que, muito rapidamente, para a gente encerrar este programa, como é que um médico se pode aperceber, por exemplo, que um jovem pode ter uma doença sexualmente transmissível? Algum tipo de conversa?
Bom, normalmente as pessoas procuram, quando têm algum desconforto, procuram uma unidade sanitária e apresentam o problema, não é? E de acordo com a descrição daquilo que o paciente sente, pode chegar à conclusão que trata-se de uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Mas também há uma série de testes diagnósticos que podem ser feitos para confirmar principalmente o tipo de agente que está a causar estes sintomas que a pessoa há de apresentar.
Uhum.
Então, é assim que se faz o diagnóstico. E com base no diagnóstico faz também um tratamento diferenciado. Ora, importa dizer que essa questão de fazer o tratamento, o diagnóstico e tratamento atempado é muito importante porque as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir para algumas complicações graves, como a infertilidade, tanto no homem como na mulher. E, por exemplo, nas mulheres grávidas, há um risco de se passar o agente causador da infecção para a criança, ou então durante o parto.
Uhum.
E em situações mais graves ainda, até pode causar malformação congênita e aborto. Portanto, há uma série de complicações que podem advir de um problema que nós muitas vezes julgamos ser uma coisa muito simples e ignoramos. Daí que é importante, ao primeiro sinal e sintoma, ao primeiro desconforto que nós sentirmos nos nossos órgãos sexuais, dirigirmos a uma unidade sanitária e lá nós teremos a ajuda necessária. Sem nenhum receio, sem vergonha, sem medo, porque as pessoas das unidades sanitárias estão ali para ajudar. Então as pessoas têm que abrir-se e falar e apresentar o seu problema.
Sei que sejam feitos julgamentos sobre o seu comportamento sexual. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde. Estamos juntas de hoje, como diz, a 7 dias.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso.
h 21 aqui em Washington. Interessante conversa sobre a saúde sexual positiva entre Ana Guedes e a doutora Graça Matinho. Agora música e vamos a Guiné-Bissau. Zé Manel, e a proposta é Africa Unite.
Corruption is a disease in African government. Disease. Is a disease. Dictatorship is a disease in African countries. Disease is a disease. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. We gotta unite. Gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite. Save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. Nation of the South Africa, unite.
nessa nostra North Africa.
Unite.
Nessa nostra East Africa.
Unite.
Nessa nostra West Africa.
Unite.
Nation of Central Africa.
Unite.
Nation of all Africa.
Unite.
War in the North.
War in the North.
War in the Southern Africa. War in the East.
War in the East.
War in the West.
War in the West.
War in the Central Africa.
Can somebody else stop the fight?
War in the North.
War in the North.
War in the Southern Africa. War in the East.
War in the East.
War in the West.
War in the West.
War in the Central Africa.
Can somebody else stop the fight?
O
guinense Zé Manuel cantando Africa Unite, pedindo a unidade entre africanos, mas sobretudo pedindo também o fim aos conflitos e à corrupção. 14:25, notícias. O presidente americano Donald Trump disse hoje aos líderes da NATO que os seus países estão a dedicar poucos meios à defesa, acrescentando que a organização devia estar mais focada na luta contra o terrorismo. A NATO do futuro, disse Trump, deve ter mais ênfase no terrorismo e na imigração, assim como nas ameaças da Rússia nas suas fronteiras leste e sul. O presidente americano acrescentou que essas preocupações o tinham levado a concluir que os membros da Aliança Atlântica devem passar a contribuir com uma fatia justa para a organização e cumprirem com as suas obrigações financeiras. Mais dois polícias quenianos foram mortos hoje quando a viatura na qual seguiam pisou numa mina terrestre perto da fronteira com a Somália. Com este incidente, o número de polícias mortos nos últimos dois dias passa para 11. A série de explosões, a maioria dos quais reivindicados pelos insurgentes islâmicos somalis, ressalta a dificuldade enfrentada pelo governo queniano na garantia da segurança antes das eleições gerais de 8 de agosto. O Egito bloqueou ontem o acesso a 20 páginas da internet, incluindo a do canal de televisão Al Jazeera do Qatar. Outras páginas bloqueadas são da versão árabe do jornal Huffington Post e do jornal independente Mad Masri.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em Jerusalém, na segunda etapa da sua primeira visita ao exterior, o presidente americano Donald Trump reafirmou o inquebrantável vínculo de amizade entre Israel e os Estados Unidos. Uma amizade construída sobre o nosso amor compartilhado pela liberdade, a nossa crença compartilhada na dignidade humana e a nossa esperança, também compartilhada, de um Israel em paz permanente. Queremos que Israel tenha paz, disse Trump. Temos tantas oportunidades à nossa frente e temos de as agarrar juntos, acrescentou o presidente americano. Entre essas oportunidades incluem-se, segundo Donald Trump, o avanço da prosperidade, a derrota do terrorismo, o combate à ameaça do regime iraniano que desestabiliza a região e provoca tanta violência e sofrimento. O presidente americano expressou a esperança de um futuro mais pacífico para a região. Na verdade, Donald Trump disse que os líderes com quem se reuniu na Arábia Saudita expressaram preocupações comuns sobre o Estado Islâmico, as ambições crescentes do Irão e a ameaça do extremismo de se espalhar por muitas partes do mundo muçulmano. A América congratula-se com a ação e o apoio de todos os países que estão dispostos a trabalhar fortemente para erradicar as ideologias violentas que causaram tanto derramamento de sangue e mataram tantas pessoas no Médio Oriente e no mundo. Eu acredito que um novo nível de parceria é possível, disse o presidente Trump em Jerusalém, aquele que levará maior segurança a Israel, maior segurança aos Estados Unidos e maior prosperidade para o mundo. Isso inclui um renovado esforço de paz entre israelitas e palestinianos, continuou o presidente americano. A América está pronta para ajudar de todas as maneiras que pudermos, disse o presidente Trump. A nossa amizade profunda e duradoura com Israel só vai crescer mais e mais se trabalharmos juntos nos próximos dias, concluiu o presidente americano Donald Trump. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina, mas antes de despedidas, convidá-lo a acompanhar as novidades das celebridades americanas na nossa página, na página Passadeira Vermelha. Despedem-se Calvin Fowler, Doris Dodson e Amance Miguel. Amanhã voltaremos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.